Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube. Ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste depois, para quem nos ouve depois. Chegamos pro Do Pit ao Grid, episódio de número 93, pra gente falar bastante hoje de um pouco diferente, né? Nosso foco costuma ser mais a Fórmula 1, mas hoje vamos falar bastante de Indy 500. Vamos falar aí das 500 milhas de Indianápolis, porque já era um plano nosso, né, na verdade, aqui, trazer um episódio falando um pouco sobre as 500 milhas, né, o que são as 500 milhas de Indianápolis, e o gancho é perfeito, né, porque estamos aí em um final de semana, em uma semana que não tivemos corrida, né, da Fórmula 1, não tivemos aí corridas no último final de semana, vamos ter agora o GP de Imola, e nós teremos, a partir dessa semana, vou até confirmar aqui a data, hoje é dia 13, a partir de amanhã, quarta-feira, dia 14, nós teremos aí, para quem está acompanhando ao vivo, obviamente, né? A partir de amanhã nós teremos os primeiros treinos livres aí para a Indy 500. São duas semanas aí de atividades, né, entre treinos, entre classificatório, que tem um formato diferente também, né? O Quali. São duas semanas de atividades, tudo começando amanhã, terça-feira, dia 14 de maio, e a gente aproveita esse gancho para poder trazer um pouco, né, do que é a corrida, falar um pouco da história, explicar qual é a importância da Indy 500. E tudo mais, para você chegar inteiradíssimo, né, para poder acompanhar a Indy 500 a partir desta semana, sabendo aí de tudo, ou pelo menos do básico, para já ficar ciente ali do que está acontecendo em Indianápolis. É um final de semana, não é nem um final de semana, né, que são duas semanas, então são semanas muito diferentes das outras, as atividades são muito diferentes em relação a tudo que a gente vê normalmente na Indy ou em outras categorias por aí, mas é muito legal acompanhar, porque são sempre boas histórias e o vencedor sempre fica marcado. Literalmente, né? Que fica o rostinho lá marcado no troféu. Eu, Eduardo Costa, estou nesse episódio 93 com a Aline Fátima, com Beatriz Barbosa, com Fábio Cavalcante. Voltamos aí com a equipe completa depois de algumas semanas de trabalhos e de terras e de estádios e de labutas por aí pelo Brasil. Nossa equipe completa para a gente tocar o episódio 93 com descobertas interessantíssimas aqui que tivemos no pré-live. O nosso pré-live foi maravilhoso, tá? Se vocês tivessem... Se eu tivesse sem querer querendo aqui soltado o botão do ao vivo, ia ser uma conversa muito legal aqui que ia pro ar. Tudo bom, Aline?
Boa noite, pessoal. Oi para quem está nos ouvindo depois. Queria dizer um spoiler para quem não estava aqui no nosso pré-live, que se tivesse ao vivo, teria uns figurinhos no WhatsApp de carinhas chocadas minhas e de Fábio. Fiquem com essa, não vou dizer qual foi o fato chocante. Mas muito bom estar aqui de volta para falar daquele que é o maior espetáculo do automobilismo, que são as 500 milhas de Indianápolis, ou a Indy 500. Se você nunca assistiu essa corrida, dê uma oportunidade, vai ser um domingo muito alegre para quem é fã de automobilismo. Cada corrida é única e é a Indy 500, gente. Faltam palavras.
Beatriz, como vai? Tudo bem?
Olá, Edu, olá, Aline, olá, Fábio, olá, todo mundo que vai acompanhar a live com a gente ou posteriormente nos agregadores. Finalmente, né, os cosmos sorriram e tivemos uma data muito boa e livre, né, para poder falar de Indy 500. A Indy 500, ela é uma prova, a Indy como um todo, né, a categoria IndyCar, a gente percebe que cada vez mais vai caindo no gosto do amante de automobilismo. As pessoas estão tentando expandir seu leque além do universo da Fórmula 1, que é muito legal, e a Indy vem se mostrando um grande atrativo, seja pela competitividade, sejam pelos pilotos que vão ganhar cada vez mais espaço aí no gosto do público, e a Indy 500 é o grande momento, né, da Indy, é aquele momento que todos os olhares vão para a categoria, é a corrida que faz parte da Tríplice Coroa, junto com o Le Mans e o GP de Mônaco, que modéstia à parte para mim, tem minhas ressalvas com o GP de Mônaco, mas enfim, não é o tema hoje, e poder fazer um episódio especial para o pessoal que quer acompanhar, mas fica meio perdido, porque como você disse, não é uma corrida, são duas semanas de muita coisa acontecendo, e às vezes essa quantidade de atividade pode assustar quem quer acompanhar pela primeira vez. Se você vai acompanhar pela primeira vez, eu te entendo, eu também tive a minha primeira Indy 500, eu sei que pode ser assustador, mas é muito legal. Quando você entende o que está acontecendo, quando você entende a loucura que é muito legal acompanhar essa... A Indy como um todo, mas a Indy 500, ela tem esse gosto mais especial, né? Pelo peso, pela importância que ela tem para a Indy, que a gente vai debater mais para frente. E é muito legal poder acompanhar essa prova. Eu, ano passado, eu lembro que eu vi muita gente comentando no Twitter depois da vitória do New Garden, tipo... Aí todo ano eu falo que eu vou acompanhar a Indy 500, eu nunca acompanho a Indy 500, e quando acaba, eu fico com vontade de ter acompanhado para entender do que todo mundo está falando. E eu acho que aquela última volta explica muito bem o que é a loucura, tudo pode acontecer, e a gente vai trazer um pouquinho mais disso para vocês hoje.
E aí, Fábio, tudo bom?
Tudo bem, Edu, boa noite, Lini, Beatriz, todo mundo que está aqui ligado no do Pitch ao Grid. Prazer estar aqui de volta, né, depois de duas semanas de ausência, e para falar de um assunto maravilhoso, né? Acho que a Aline e a Beatriz introduziram bem o maior espetáculo do automobilismo, uma prova já centenária. A gente vai para a 108ª edição, né, das 500 milhas de Indianápolis, muita tradição, muita história envolvida, e talvez a gente passe um pouco, né, da história e de tudo que envolve as 500 milhas para... Pô, eu tava lendo aqui, estudando um pouco na preparação, fiquei muito empolgado, assim, fiquei até um pouco ansioso para chegar logo, né, no fim de semana, para começar logo as atividades, e a gente espera passar um pouco disso também para o pessoal que estiver nos ouvindo.
É isto. É importante, né, a gente começar falando sobre o que é, né, Indy 500, que todo mundo, assim, uma corrida que dá o nome à categoria, né? A categoria IndyCar e a corrida é Indy 500, né? Então, a corrida nomeia... E ela veio antes, né? Então, a corrida nomeia a categoria. Beatriz, vou começar contigo para a gente falar um pouco sobre isso. É importante a gente trazer esse contexto inicial do que é a Indy 500 e do porquê, né? O que é que torna essa corrida tão importante para a gente chegar e tratá-la, né, como normalmente a gente trata. Quem acompanha muito a gente sabe disso, que ela pertence ao campeonato, mas na prática ela é meio que um campeonato à parte dentro de uma temporada ali que já existe.
Sim, ela é a maior prova, né, da categoria até 2022, ela valia o dobro de pontos, então mostra o quanto ela sempre teve um peso muito grande para a Indy. Acho que a sua primeira introdução é muito boa, quando você fala que é a prova que dá nome à categoria, porque a gente está muito acostumado a ter as coisas muito bem definidas, né? Por exemplo, a Fórmula 1 surgiu, depois que ela surgiu, surgiram os GPs que a gente conhece hoje. E a Indy 500, ela é uma prova centenária, como o Fábio bem disse, a primeira realização dela foi em 1911, ela teve períodos que não ocorreu por conta das grandes guerras, mas fora isso, sempre esteve... acontecendo a disputa da Indy 500. E antes mesmo de existir a IndyCar, até porque a IndyCar, como conhecemos hoje, ela é uma categoria relativamente nova, ela passou por muitas transformações, muitas junções para chegar na categoria que conhecemos hoje. E a Indy 500, como eu já adiantei na minha introdução, ela faz parte da Tríplice Coroa, ao lado de Le Mans e do GP de Mônaco. Acho que não precisa também nem falar, né, do peso dessas duas provas. E a história da Indy 500 e barra da IndyCar, ela começa na construção do Indianapolis Motor Speedway, que é o traçado, que é o circuito, né, que recebe a prova. E eu acho que a prova ter surgido por conta da construção desse traçado aumenta a mística do que é a prova da Indy 500, né? É um traçado, apesar de ser um circuito oval, que algumas pessoas têm o preconceito, tipo, literalmente os caras estão correndo em círculos, mas o traçado da Indy 500 é um traçado muito desafiador. Qualquer erro milimétrico pode te custar o final de semana, pode te custar a sua participação na Indy 500, e, assim, ademais das grandes atuações de vitórias que vimos, também já vimos momentos muito assustadores de acidentes, muito fortes, na Indy 500, então é um traçado muito desafiador. Eu acho que é a junção, justamente, da importância do Indianapolis Motor Speedway para a categoria, a junção de da dificuldade do traçado e do peso de ser uma prova centenária, o peso que traz para o currículo do piloto é vencer uma Indy 500, que torna essa corrida tão importante no hall de muitas pessoas colocarem como a prova mais importante do automobilismo mundial. Então, eu acho que é a junção de todas essas pequenas partes que fazem com que a Indy 500 seja tratada com tanta importância pelo fã da Indy, pelos pilotos da Indy. É uma coisa que é muito fato é que muito piloto vencedor da Indy 500, tanto que é como você ouvir por aí chamar de campeão da Indy 500, como se fosse um campeonato realmente à parte, ter um peso muito mais importante para a história do que o campeão, de fato, da temporada. Por exemplo, o Hélio Castro Neves, que é 4 vezes campeão da Indy 500, mas nunca venceu um campeonato de IndyCar, tem um peso gigantesco para a categoria, né? Justamente por ter um peso tão grande vencendo a Indy 500. Então, é uma prova que faz parte do calendário da IndyCar, mas é uma prova que ela é muito acima, ela é muito além da IndyCar, e é esse o grande peso, o grande diferencial dela. Na Tríplice Coroa a gente tem o GP de Mônaco, que é muito tradicional, mas ele não é maior que a Fórmula 1. Mas a Indy 500, tal qual as 24 horas de Le Mans, por todo o fascínio que já gerou na história, são provas que são muito maiores do que os campeonatos que elas pertencem. Então, eu acho que a partir do momento que você tem uma prova que é maior do que o seu campeonato, o peso dessa frase já diz por si só o peso dessa prova.
Está na tela, inclusive, enquanto você falava, o BorgWarner, né, que é o troféu, esse troféu grandão aí mesmo, que é o de Indianápolis, e dá para observar ali, vou ver até se eu consigo dar um zoom, que o troféu, ele é cravado aí com alguns rostos, né, dei o zoom aí, acho que fica bem mais fácil de ver, são os rostos dos vencedores, né, cada vencedor ele tem o rostinho dele ali cravado, né, e os vencedores, inclusive, eles ganham réplicas, esse é o original, né, que fica em Indianápolis, mas eles ganham réplicas com os seus rostos ali também, para que eles guardem, e tem muito disso que você falou, né, Beatriz, existe muito dessa discussão entre quem acompanha a Indy, né, o que é mais importante, o cara ser multicampeão do campeonato ou multicampeão das 500 milhas, né, o Hélio talvez seja o grande exemplo disso que você citou, tem o caso do Dixon, que é o contrário, né, o Dixon, ele é um cara muito, muito expoente pelos recordes, por 6 títulos, né? Mas ele só tem um Indy 500, né? Que é até pouco compatível com o talento que ele tem. Essa discussão acaba sendo e sempre em voga no fim das contas. Aline.
Acho que uma palavra que a Bia usou muito bem, que descreve a Indy 500, é a mística. Ela é mais do que só uma corrida. Ela tem toda uma interação que envolve ela. Toda uma questão que vai desde a história do traçado do circuito, que é importante não só para a Indy 500 e para a própria Fórmula Indy, mas como também para a história do automobilismo dentro dos Estados Unidos. Ela vai passa do toda a questão, tradição de torcedores beberem leite, do próprio troféu, que ele é diferente. A gente pode olhar, por exemplo, o parâmetro para Mônaco. Mônaco tem os seus troféus, a gente sabe como que é aquele formato, mas cada vencedor leva ele para casa. Então, é uma coisa que é muito mais individual. Quando a gente fala da Indy 500, é um troféu que o seu rosto vai ficar marcado literalmente para toda a história. E todos os anos, quando acontecer esse evento, esse troféu vai estar lá com a sua marca. Tem toda a questão da faixa de tijolos que servem em todo o circuito. Então, a Indy 500, ela é, além de uma grande prova em quesito de força física, porque são 800 quilômetros, afinal de contas, é uma prova muito longa, de esforço mental, porque você não pode ter um erro, e às vezes não é nem mesmo você não poder errar. Um erro, se a gente está acostumado a ver na Fórmula 1 que o erro de um piloto pode acabar com a corrida de um, quando a gente está falando da Indy 500, que entra num oval, isso é elevado exponencialmente. Às vezes, um erro de um carro que quebra por um motor, acaba com a corrida de 10 pilotos sequencialmente em uma volta. Então, é muito interessante, é realmente um evento único, acho que para cada piloto que participa da Indy 500, e para mostrar muito sobre o que a gente estava falando de o que é maior, se é a Fórmula Indy ou é as 500 milhas, é que a gente tem pilotos que participam das 500 milhas e não participam do campeonato da Fórmula Indy. Então, todos os pilotos ali que fazem parte da temporada regular da Indy participam da Indy 500, com exceção de alguns muito pontualmente, mas também composto por pilotos que só participam daquele evento específico e se inscrevem, participam só das 2 semanas que envolvem toda a preparação para as 500 milhas e a corrida em si, um exemplo que é o próprio Casco Neves esse ano.
É, antes de eu passar para o Fábio, está aí na tela também a linha de chegada, né, do Oval de Indianápolis, que é o Bricker, né, que é a linha de tijolos, né, a própria pista de Indianápolis, ela é conhecida como Brickyard, porque lá atrás, né, a pista era feita de tijolos, né, então depois que foi asfaltada a pista de Indianápolis, eles asfaltaram a pista inteira, mas mantiveram como característica a linha de chegada como a linha de tijolos, né, então eles não têm uma linha quadriculada pintada na pista, como normalmente outros autódromos têm, né? A linha é a linha de tijolos, né? Que é algo que ficou lá dos anos 10, nas primeiras edições das corridas em Indianápolis. Fábio.
Bom, Edu, eu acho que as meninas explicaram muito bem, né? É um circuito, um autódromo, que ele é histórico por si só, não só para a Indy ou para o automobilismo estadunidense, americano, mas do mundo, né? Foi o primeiro autódromo do mundo a obrigar o uso de capacete, foi o primeiro a adotar luzes de segurança. Então, você está ali em Indianápolis, você está no autódromo, é um evento histórico por si só, é um autódromo histórico. Acho que a Bia explicou muito bem, né? Você complementou bem ela sobre o Hélio, que nunca venceu IndyCar, mas é o maior vencedor, né, das 500 milhas ao lado de alguns outros pilotos americanos. E ele tem uma mística, né? Ele é esse piloto vencedor, reconhecido, diferente de muitos pilotos que são campeões da IndyCar e não tem esse mesmo reconhecimento. Então, é um campeonato à parte, é uma mística, é uma história. Tudo que envolve as 500 milhas tem esse envelopamento, né? A cidade durante as semanas que o evento acontece é toda envelopada. É uma data histórica, realmente, para nós, né, que acompanhamos o automobilismo, para o pessoal que é aficionado por isso, é de se marcar no calendário, porque é uma das datas do ano, assim. Da mesma forma que Mônaco já teve essa mística, acho que vem perdendo nos últimos anos, porque as corridas não têm sido as melhores, mas Le Mans, todo mundo para assistir. E as 500 milhas é assim, se você gosta de automobilismo, você tem que parar para acompanhar ao menos a corrida, mas de preferência a quali também, a Bia vai explicar em breve, mas tudo que envolve as 500 milhas, você para querer assistir.
Exato, deixa eu... Estava procurando, buscando uma foto aqui, daqui a pouco eu não estou conseguindo encontrar ela, porque tem um monte de apa, mas daqui a pouco eu encontro e coloco aqui, que a gente sempre vai buscando, né, essas curiosidades. Mas é isso, Indianápolis, assim, a própria, se a gente for pegar, né, o próprio contexto de, como a gente estava falando anteriormente, né, o próprio contexto de criar, da própria Fórmula Indy, né, de como a Fórmula Indy, ela foi historicamente trabalhada, né, Indianápolis acaba sendo naturalmente o grande centro, ainda é uma categoria que vai vir lá do... se a gente for pegar, né, a gente conhece a Indy na era moderna, né, de tempos mais recentes, mas a Indy, ela vai vir lá, ela tem um histórico lá de trás que vai... que bebe direto da fonte de Indianápolis, né? Desde que ela começa, né, a ser trabalhada com a antiga IEEE até os anos 50, até a USAC, né? Depois vira a CART, que o pessoal conhece bem dos anos 90, né? Quando teve a cisão, né, entre CART e RL, até a gente ter a IndyCar mais recente. Mas todo esse processo bebe muito da fonte de Indianápolis, né? O braço principal, o primeiro braço da Associação Estadunidense de Automobilismo, ele vem das corridas que eram realizadas por ela, e todas elas ela era quem sancionava todas as corridas que aconteciam em Indianápolis, né? Inclusive a Indy 500. Então, por isso que a Indy, quando ela se desenvolve, ela cresce com esse nome, né? Porque dos primórdios lá de trás, ela vem de Indianápolis. Então, o nascimento do que a gente conhece hoje como Indy vem muito do desenvolvimento de Indianápolis como um grande centro do automobilismo. Então, é muito legal ver como que a categoria ainda faz questão de preservar essas coisas, né? Muita gente, a gente pode olhar com os olhos de hoje, né? E achar estranho, né? Tipo, peraí, pô. Hoje em dia, fim de semana, sexta, sábado, domingo, não sei o quê, o pessoal já achava estranho, por exemplo, quando o Mônaco corria na quinta. Aí você tem uma categoria que para duas semanas para fazer uma corrida só. Ué, mas tem todo o contexto por trás, né, que envolve. Tem um pouco de papagaiada dos Estados Unidos também, né? Que eles adoram essas coisas. Mas aí tem muito desse contexto histórico também. Eu justamente deixei esse gancho para a gente puxar para o próximo tópico. Como que funciona, né? Porque quem está acompanhando pode achar meio estranho. Peraí, uma semana inteira de treino livre e os caras vão ficar duas semanas na mesma pista. Como é que funciona? Beatriz, eu sei que você preparou, inclusive, a apresentação. A Beatriz, ela faz um trabalho de lavagem cerebral nas pessoas que é realmente impressionante. Por favor, Beatriz.
Eu não faço lavagem cerebral nenhuma em ninguém. A Aline está de prova, ela esteve na apresentação ano passado. Eu simplesmente... Primeiro, quem fez a lavagem cerebral comigo foi o Eduardo, porque assim, eu não sabia o que era indicar até eu conhecer o Edu aqui no do Pitch Grid. É verdade, e aí ele fez a lavagem cerebral, que hoje eu só falo disso. E aí ano passado eu queria muito... Deixa eu dar o contexto rapidamente. Para quem não sabe, eu sou muito torcedora do Palô. Então, assim, quando eu fui a Indy, ele foi o piloto que eu mais gostei de cara, e até hoje sou muito fã do cara real. Eu tava muito crente que o Palou ia ganhar a Indy 500 ano passado. E eu queria muito que as minhas amigas entendessem, porque eu ia ficar uma semana falando de um cara lá da Espanha, né? E não fiquei falando, mas enfim. E aí eu preparei toda uma apresentação.
Então, sim. Porque...
Não do jeito que eu queria. Mas, assim, eu preparei toda a apresentação explicando o real que era Indy 500, basicamente o que a gente tá fazendo aqui hoje, de uma forma mais meme, né, que eu fiz com as minhas amigas, mas fiz. E deu certo, porque todas acompanharam a Indy 500 ano passado, ali ele já acompanhava, mas assim, todas acompanharam a Indy 500 ano passado e fez sucesso. E aí, quando eu sugeri que a gente fizesse esse programa especial hoje, eu falei, né, o Fábio ficou meio assim, eu não acompanho muito a Indy, não sei, né. Falei, calma, eu vou te mandar minha apresentação. E aí eu compartilhei com ele toda a minha apresentação. Mas assim, eu acho que não ajudou muito, porque tava muito no meme. O tema da apresentação, né? O assunto era indicar e o tema dos slides era Barbie. Então vocês já veem como que era uma coisa muito séria. Mas enfim, por isso que eu tinha um slide preparado. Não é porque eu levo as coisas muito a sério, eu só estava zoando. Mas dito tudo isso, agora sim estamos falando sério nesse programa. E... realmente, a Indy 500, para mim até hoje é meio difícil entender a programação da Indy 500, porque são duas semanas, então às vezes se perde um pouco por essa quantidade de treino livre. Eu acho que o primeiro ponto, o Edu é o especialista em Indy aqui, então ele pode falar melhor, mas inclusive sigam o Indy Depre no Twitter, mas os treinos, creio eu, né? Que na minha vasta experiência de 2 anos acompanhando a Indy 500, creio eu que essa quantidade de treinos. Primeiro, a gente tem muito piloto que vai estrear na prova. Esse ano serão 7 rooks. Então, esses caras precisam conhecer a pista. É o primeiro passo. Todo piloto rook precisa dessa adaptação. E como eu disse no outro comentário, a Indy 500 é o traçado, né, de Indianápolis, o oval. É um traçado muito desafiador. Então, os caras precisam estar mais... familiarizar os caras e as minas, porque teremos uma mulher no grid esse ano novamente, mas as pessoas precisam, que vão correr precisam, né, estar adaptadas, familiarizadas com o traçado. Tem a questão da velocidade, porque a velocidade atingida, né, no traçado ali do oval de Indianápolis é uma velocidade muito alta, os carros real mais rápidos do mundo. Então, não sei se eles são mais rápidos que a Super Fórmula. Agora, essa informação, não sei se entra em conflito. Mas se não são, tá bem próximo. E, enfim, é toda essa questão de adaptação mesmo na pista. E aí a gente tem o treino mais importante, que é o que antecede a classificação, que é o Fast Friday, que depois... Me corrija, Edu, se eu estiver errada, tá? Porque minha cabeça tá meio confusa hoje. Mas depois do Fast Friday, a gente tem até o sorteio da ordem que os pilotos vão para para a pista na classificação, algo do tipo. E aí a classificação, acho que é o que talvez a gente precise dar um enfoque maior, porque como ela ocorre em 2 dias, talvez seja um pouco mais difícil de acompanhar o raciocínio de como funcionam as coisas para o quali da Indy, como o grid é definido efetivamente para essa corrida.
Você citou bem, né, no fim das contas. O qualifying, né, aí a gente está vendo a arte do pessoal da Fórmula Indy, né, oficial, que é a conta em português da Indy, né, um abraço, inclusive, aí pro Daniel, né, que é o principal responsável pela conta. A gente tentou trazê-lo hoje, infelizmente acabou não chocando a agenda, né, mas ele estava bem disposto aqui a participar. Um abraço para ele e para todo mundo que faz o Fórmula Indy oficial. Você tem vários treinos aí ao longo da semana, né? E no sábado você tem e aí no sábado começa o classificatório, né? Sábado e domingo são 2 dias de classificatório. E aí você tem, né, o sábado que define. Já teve algumas mudanças nesse meio tempo, né? Mas hoje já tem algo mais concreto. Eu vou até compartilhar aqui, eu estava buscando a arte que o pessoal do The Race fez no ano passado, aqui explicando como funcionava o formato do Qualify no ano passado, né, para quem está assistindo no YouTube, tá aí na tela, vale a pena até acompanhar, porque não mudou muita coisa. O classificatório, né, ele, no primeiro dia, são 34, cada ano você muda a quantidade de inscritos na corrida, né, é importante isso. Como a Aline bem lembrou lá no começo, você não tem uma quantidade de inscritos fixa, não, e nem de pilotos, né? Tipo, não é que os pilotos que... Você tem piloto que faz só a Indy 500, você tem piloto que corre só em oval na temporada e logo faz a Indy 500, você tem piloto que não faz. Você tem equipe que lança um carro para correr só na Indy 500. Então não é que só quem faz a temporada completa pode correr em Indianápolis. Qualquer um ali com grana pode botar uma equipe de 1, 2, 3 carros para correr só nessa corrida. Então, você tem uma quantidade de inscritos que varia todo ano. Só que a corrida ela só permite 33 carros largarem. Podem ter 200 inscritos, só largam 33. E aí, como é que funciona? No sábado, vai todo mundo para a pista. Todo mundo. Esse ano, são 34 carros, né? E aí, você tem uma sessão no sábado que dura 7 horas, né? Tipo assim, é pista aberta o dia inteiro para os caras correrem. Então, você tem os 34 que vão para a pista. Os pilotos que ficam entre as posições 13 e 30 no sábado, eles já têm a posição deles definida. Então, quem ficar entre 13º e 30º lugar no sábado, já está garantido já está com a posição fechada para a corrida. Aqui na arte, que vocês estão vendo, para quem está acompanhando no YouTube, são todas essas fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são as 6 filas douradas. Essas 6 filas douradas são do 13º ao 30º. Essas posições já são definidas no sábado. No domingo, o que se define são os 12 primeiros e os 3 últimos, né? As 4 primeiras e a última fila. E aí, como é que muda? Primeiro, você tem uma sessão de uma hora, né? Com os 12 primeiros colocados. E aí, desses 12, os 6 últimos largam entre o 7º e o 12º lugar. Os 6 primeiros avançam. Depois você tem uma sessão também de uma hora, que é o que eles chamam de last chance, que é o antigo bump, né? Que é como se chamava antigamente o bump. Porque antigamente você tinha o dia inteiro, né, de bump, que era o bump day, e hoje você não tem mais. No caso desse ano, são 34 carros, mas como eu falei, só correm 33. Então vão os 4 para a pista numa sessão de uma hora e os 3 primeiros vão para... Os 3 primeiros largam, o último colocado fica de fora. Então você tem aí uma briga pesada, né? Porque ali são equipes pequenas, é muita gente que corre só em Indianápolis, por exemplo, que está tentando aparecer para a corrida, até para uma questão de marketing, patrocinadores, para se sustentar, e depende disso. Então você tem uma briga pesada ali. E aí depois dessa sessão de bump, né, em que o último colocado sabe que não vai correr, aí você tem o Fast Six, né, que é como eles chamam, a sessão final com os 6 primeiros lá de trás, né? E aí eles vão definir as 6 primeiras posições, aí é valendo já pole position. é um formato um pouco diferente, Aline e Fábio, vou deixar para vocês comentarem. Não é tão comum e até um pouco confuso para quem não costuma acompanhar, né? Você tem dois dias, aí um dia do 13º ao 30º, depois as primeiras filas e a última e tal. Parece um pouco confuso de início, mas tem toda uma lógica de construção do grid ao longo do sábado e do domingo. E essa história de bump é fantástico. Dá muita dó de quem não larga, é verdade, mas a sessão ela é sempre um entretenimento puro.
A Quali da Indy 500 é um evento à parte e é muito engraçado, falando especificamente nisso da parte do bump. Então, quando você está assistindo, que você vê, né, esse ano serão 4 pilotos, tem ano que são muito mais pilotos, lutando ali pelas vagas, quando acaba o bump day, o piloto que ficou entre 13º, ele vai largar em último na corrida, e ele está comemorando como se ele fosse o campeão da Indy 500. Então, mostra o quão importante é participar dessa corrida, não é só nem ganhar, mas participar. No passado, a gente teve muito isso. Então, é uma coisa que você fica contando segundos para ver quem que vai passar, quem vai ser os 6 mais rápidos, quem que vai ser para o bump. É tudo que vai envolver essa mística, que é a construção de um grid que é muito grande. São 33 carros, é uma largada muito complexa, são várias filas. E é muito interessante você ver como que isso vai ser construído. E, às vezes, a gente tem uma falsa impressão de que quem vai ficar fora da Indy 500 são pilotos que não são tão bons, são pilotos que são de equipes que talvez não tenham tanta tradição, mas a gente já teve um caso de um piloto campeão da Fórmula 1 com uma equipe que é dona da Tríplice Coroa, que ficou bumpado um dia na Indy 500, que foi o caso do Fernando Alonso, uma vez que ele foi concorrer com a McLaren, ele foi bumpado.
Essa arte é fantástica. Todo respeito ao Alonso, mas essa arte é fantástica.
Não, é um momento, para mim, um momento muito histórico, mas é que comprova o quão difícil que é a Indy 500. Porque a gente não pode olhar para o Alonso e falar que ele não é um piloto bom, e não pode olhar para a McLaren e dizer que ela é uma equipe com história nas categorias. Mesmo assim, teve um ano que não deu certo. Então, é uma coisa muitíssimo acirrada que... O primeiro contato, quem está acompanhado com outras categorias, vai ver a Indy 500 pela primeira vez, que vai ver a classificação, eu acho que é a primeira vez que a pessoa consegue perceber um mundo assim, diferente, uma coisa que vira uma chavinha ali para entender um pouco melhor sobre o que é essa corrida.
É, essa história que a Aline bem lembrou, né, de 2019, naquela época, é bom lembrar, a McLaren ela ainda não tinha o projeto da Indy, né? Ela, no ano seguinte que começou, quando ela fez a parceria com a Schmidt-Peterson, né, que até hoje tem, e depois ficou com a equipe própria, né, com a Euro McLaren, mas não tinha equipe na época. Em 2019, eles foram só para a Indy 500, aí é o exemplo que a gente citou, né, a McLaren se inscreveu só para a Indy 500 com o Alonso. Só que eles fizeram uma parceria que deu completamente errado, né, e assim, o carro era terrível, era muito ruim, e aí acabou que, além de um certo, não vou dizer desconhecimento, porque o Alonso já tinha corrido em 2017, né, foi muito bem, o Gil de Ferran era mentor, né, então era uma galera ali que conhecia Indianápolis, mas eles demoraram para ter noção do que estava acontecendo. E aí, depois procurem as cenas no YouTube, que é fantástico, porque o Alonso, ele cai na última volta do Kyle Kaiser, né, o Kyle Kaiser foi quem entrou em último naquele grid e tirou o Alonso. E o Kyle Kaiser corria na Juncos, que hoje está no grid, né, da Indy, só que na época não fazia temporada completa, era uma equipe pequena, de pouca estrutura, né? É uma equipe, realmente parecia uma equipe bem rudimentar. E o Kyle Kaiser tirou o Alonso na última volta, e você vê a festa dos mecânicos, assim, parecia que eles tinham ganho em Indianápolis. É uma cena muito legal, independente do Alonso, né, que foi a grande história ali, ele ter caído, a cena dos mecânicos da Juncos, o Kyle Kaiser quase chorando no rádio, o Ricardo Juncos, né, que é um argentino, né, que é o chefe da Juncos, enlouquecido, assim, foi muito, muito legal ver a forma como aquilo se desenvolveu. E parte das histórias, né, a gente costuma focar muito em quem ganha, mas o automobilismo, o esporte no geral também é feito disso, né, dessa galera que, enquanto tem gente que tá pensando na vitória, tem gente que só quer correr, que se conseguir correr já tá ótimo, e foi o que aconteceu em 2019.
Importante esse contexto que você deu, mas o vídeo é maravilhoso. A volta acontecer, o Alonso lá em entrevista, a câmera na cara dele, a cara dele de decepção na hora que ele cai lá no bump, é impressionante, assim. E eu acho que é o que a Aline falou, é um formato muito diferente de tudo que a gente tem no automobilismo, e é muito interessante, porque o domingo, por exemplo, as três sessões é emoção garantida. Se assim, você vê, acho que tanto a disputa pela pole, que é ali, né, o Fast Six, e o Bump, né, a Last Chance, é muito bom, é muito interessante, é muito emocionante, assim, é diferente de tudo e é muito bom. Diferente, assim, da gente é acostumado com Fórmula 1, que tem o Q1, o Q2, o Q3, assim, que tem uma emoção, mas não é aquela coisa. Na Indy, você tem essa emoção o dia inteiro, né? As sessões inteiras são muito emocionantes, é uma parada muito... É incrível, assim, tem histórias incríveis como essa do Alonso, mas todo ano tem alguma para contar. Esse ano, acho que 2022 ou 23, teve exatamente os 33 carros inscritos, então a gente não teve essa emoção, mas esse ano, de novo, garantido, porque vai ter um piloto ficando de fora, vai ser muito bom.
O Alonso das grandes histórias de todos os tempos, né, do Bump. Teve também a famosa de 95, né, em que as Penskes não conseguiram, né, a classificação, né, o Emerson Fittipaldi corria na Penske, ficou fora, tudo errado para a Penske naquela semana, e eles não conseguiram participar. Enfim, o Bump tem umas histórias marcantes. Você queria falar, né, Beatriz?
Sim, eu acho que, principalmente pensando quem vai acompanhar a Indy 500 pela primeira vez, é importante ressaltar que tem um ditado que quem larga em primeiro e quem larga em 33º não tem muita diferença. Qualquer um pode ganhar a Indy 500, porque apesar que, obviamente, largar das primeiras posições é importante, a pole, ela não é determinante para o resultado final da prova. Então, assim, legal o piloto marcar a pole, é importante largar ali das primeiras fileiras, porque você pode, obviamente, você vai ter mais chances de conseguir vencer, mas tudo pode acontecer. Pode ter bandeira amarela, se a chuva chegar, ela pode estragar um pouco o ritmo da prova, porque as condições climáticas interferem toda a corrida, seja da Indy ou seja de qualquer categoria. Acidentes nos boxes podem acontecer, como foi o caso do Palou ano passado, que não estava fazendo uma prova muito boa, largou da pole. O
Palou ia ganhar a corrida, hein?
Ia ganhar a corrida. Teve problemas no pit, quando tá saindo, tem o toque ali, ele é tocado pelo VK, e aí, problema para ele, ainda conseguiu chegar em quarto. O ritmo do Palou ano passado estava absurdo. Por isso que eu me iludi com a vitória, né? No que não veio.
Se vocês que estão nos acompanhando soubessem o que a Beatriz falou do VK naquele domingo, vocês mandariam a visão que vocês têm sobre a Beatriz, tá? Só para continuar.
Mentira, que absurdo.
É que aquele foi um domingo de muitas emoções. Vou defender a Beatriz aqui.
Foi um domingo de muitas emoções. Obrigada, Lívia.
Foi complicado.
E eu acho que, falando do Bump, né, vocês falaram, essa história do Alonso, ela é maravilhosa, mas, inclusive, a Fernanda Alonso ainda volta para disputar o Indy 500. Eu acho que isso é, assim, tão óbvio quanto que o Max Verstappen vai ganhar a Fórmula 1 esse ano. Tipo, é muito óbvio para mim que o Alonso vem para tentar disputar efetivamente o Indy 500 sem ser bumpado, e Verstappen também coloca aí que é um piloto da Fórmula 1 que pode pintar na Indy 500. Ano passado, né, infelizmente, duas das três corridas da Tríplice Coroa ocorrem no mesmo dia que é a Indy 500 e o GP de Mônaco. E ano passado, Verstappen e Alonso não aguentavam mais as perguntas dos jornalistas, porque eles queriam ir assistir a Indy 500. Eles não estavam nem aí mais para o pós-corrida da Fórmula 1. E foi uma cena bem engraçada, os dois bem agoniados, olhando a hora. E falando em Bump, o Bump do ano passado, né, foi um momento de muita tensão, um momento, né, a gente teve ali a disputa. E o... Gente, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, que por acaso é o nome de uma equipe também, mas o Graham Wehrle, não sei falar o sobrenome dele. Ele foi o bumpado, que foi uma cena muito triste, ele chorando, a filhinha dele ali com ele chorando, foi uma cena bem emocionante. E ele acabou disputando a prova, né, mesmo tendo sido bumpado, porque teve um acidente muito forte no treino livre que aconteceu na semana da corrida entre a Catherine Legg e o Stefan Wilson. O Stefan Wilson não teve condições de disputar a Indy 500 porque se lesionou por conta do acidente. E aí o Graham Wehrle, ele entra na vaga mesmo tendo sido bumpado. Então, no final das contas, ele caiu no bump, mas por uma infelicidade aí com o Stefan Wilson, ele acabou tendo uma vaguinha para chamar de sua na prova. Então, o bump, tal qual as vitórias, eles geram histórias muito boas. Eu acho que por isso que estava todo mundo meio triste ano passado, porque não ia ter o bump day, aí depois teve o bump day, né? Chegou ali uma última inscrição. E enfim, acho que essas histórias que a gente vem trazendo aqui, né? Falando da... Já falamos de algumas vitórias, já falamos um pouco da Indy ano passado, trazendo essas histórias do bump, ajudam a construir a visão da importância de cada etapa para essa classificação. Como você bem falou, como o Edu bem falou, né? No primeiro, eu silenciei o microfone, não sei porquê. Enfim, no primeiro momento, parece confuso, né? Tipo, ai, 2 dias de classificação, 1 dia com quase 6 horas de classificação, aí depois vem o outro para definir. Mas, como você bem disse, na hora que a gente entende, a gente percebe muito bem por que cada etapa dessa acontece. E é claro que uma corrida tão importante precisaria ter uma classificação à sua altura. E como você disse lá atrás, é Estados Unidos. Estados Unidos gosta de inventar uma moda. E nesse caso, a moda que eles inventaram é ótima. Eu acho, assim, todo mundo que acompanha, tem a certeza absoluta que o Quali da Indy é total um evento à parte. Assim, você tem a expectativa da corrida, mas você tem aquela expectativa uma semana antes para saber como vai ser a classificação. Porque às vezes o piloto favorito vai mal no quali, bate, tem problema no carro. Enfim, é uma loucura total a Indy 500.
E para acrescentar o que a Bia falou sobre os 33 pilotos terem a chance igual de vencer, né? Tem essa mística da Indy. Eu estava vendo um dado que a própria Beatriz me mandou, que nas 107 edições das 500 milhas de Indianápolis, o pole só venceu a corrida 21 vezes, né? E na primeira fila, que são as 3 primeiras posições, a porcentagem de vitória é pouco mais de 40%, assim, que é uma quantia considerável. Claro, é melhor largar na primeira fila, nas primeiras posições, mas quando você vai colocar isso no lado de outras corridas, outras categorias, você vê que é um número pico, assim, é muito pequeno comparado com outros. Então, realmente, a Indy é diferente e não importa muito a posição que você vai largar, porque o imponderável é muito presente, né, nessa prova.
É muito... Essa alternância, ela é muito comum, né? A gente falava aqui no pré-live, né, sobre os pilotos que hoje estão mais próximos ali de uma tríplice coroa, né? Mônaco, Indianápolis e Le Mans, a 24 horas de Le Mans. Os dois que são mais próximos hoje são o Alonso e o Montoya, né? O Alonso ganhou Mônaco e Le Mans, o Montoya ganhou Mônaco e Indianápolis. É a segunda vitória do Montoya, né? Lembro bem, foi em 2015, quando ele voltou para Penske. Ele teve um toque na primeira volta, né, em um incidente, ele teve que parar e voltou em penúltimo, né? Teve o pace car, mas ele voltou em penúltimo. E foi passando, a estratégia foi ajudando, quando viu ele estava lá em primeiro e ganhou a corrida. Então, essa alternância, ela é muito comum também, até pelo contexto, né, de você ter uma corrida em oval, né, são 200 voltas, então... Uma corrida de 200 voltas, meio que não adianta muito você liderar as primeiras se você não tem ritmo nas últimas, né? Então, o próprio contexto da Indy, que você... Uma amarela junta todo mundo, né? Então, qualquer acidente... Você pode abrir 20 segundos de vantagem, 30 segundos de vantagem, que no oval é uma distância absurda. Se vier uma amarela e todo mundo encostar, você perdeu a vantagem inteira. Então, é uma corrida que tende a realmente ser muito apertada. A gente viu isso no ano passado, por exemplo, quão apertada foi a vitória do Neil Gardner contra o Ericsson. Ali.
Muito apertado. E é muito engraçado você ver isso, porque a gente é acostumado com outras categorias a ver que quem cria vantagem sempre fica ali muito mais perto da vitória. Por motivos óbvios, né? A gente é um podcast que fala a maior parte do tempo sobre Fórmula 1. E na Indy é completamente o contrário. Em alguns momentos da corrida, você liderar ela pode acabar sendo até mesmo uma desvantagem em questões de estratégia, por questão de combustível e tudo mais. Então, quando você acompanha, você vê que muitas vezes quem está liderando se deixa ser ultrapassado para tentar, por alguma estratégia, se poupar um pouco mais de equipamento para no final conseguir ganhar. E sobre isso de que muitas vezes quem ganha a corrida não liderou a maior parte das voltas, no caso do Neil Gardner mesmo no ano passado, tem uma frase do Tony Canaan, que é um piloto brasileiro que já ganhou aí de Keynes, que retrata muito bem isso, que ele fala que o importante não é liderar a prova inteira, é liderar a volta certa. Se você liderar a volta certa na Indy 500, você ganha ela. E muitas vezes a volta certa é literalmente a última volta.
Estou puxando aqui para colocar na tela. Você falou dessa coisa de liderar a volta certa. Talvez o grande exemplo histórico disso. Cadê? Achei a foto. Essa foto é muito boa. Está aí na tela, 2011. Esse rapaz que está aqui se arrastando no muro do lado esquerdo é o J.R. Hildebrand. Ele era novato naquela temporada e ele estava liderando a Indy 500. E ele, a corrida foi muito pautada pela estratégia, né? Foi uma corrida de poucas amarelas, então muita gente foi ficando sem combustível e teve que parar. E aí a liderança nas últimas quatro voltas caiu no colo dele. E ele foi sustentando e ele ia ganhar a corrida. Novato, né, tal. Na última curva, ele foi ultrapassar um retardatário por fora, escorregou e bateu. E o Dan Weldon, que é esse rapaz aqui que tá passando com o bico laranja do lado direito, que tava em segundo, não tinha liderado nenhuma volta a corrida inteira, ultrapassou na última curva e ganhou a corrida. O cara tava no lugar certo, na hora certa, né? O líder que vinha para ganhar bateu na curva final e o cara que não tinha liderado nenhuma volta ultrapassou graças a esse acidente e ganhou a corrida. O Hildebrand ainda completou, tá? Isso aqui não é o Hildebrand parado, não. Foi ele se arrastando, ele chegou em segundo ainda, né? Mas, inclusive, coitado do Hildebrand, né? Que ele é lembrado eternamente até hoje. Ele pode fazer o que ele quiser na Indy. As pessoas só vão lembrar dele por causa desse acidente aí. Foi realmente um momento muito marcante.
A gente tem um exemplo muito bom também, só que é o contrário, de que é importante liderar a volta certa. O grande exemplo chamado Pato Ward. Ele só lidera as voltas erradas no Indy 500. É incrível a capacidade que o Pato tem, com todo respeito. Adoro o Patrício Ward, corre na equipe que eu torço. Mas é incrível a capacidade que Pato tem de pipocar na Indy 500. É incrível. Todo ano, os dois que eu acompanhei. Eu vi Pato liderar, mas não ganhou nenhuma. É um exemplo vivo de como não adianta você só liderar. Você tem que estar liderando até o final. E a vitória do Newgarden ano passado foi a chuva de energia positiva que foi para cima do Newgarden. E o que você mais via era duas vezes o Ericsson, não. Duas vezes seguido o Ericsson, não. E não foi. Foi o Newgarden ganhando na última volta, no momento certo. Teve até uma polêmica, né? Se valeu a ultrapassagem, mas valeu e valeu muito. E aí colocou o Newgarden, que era um cara que estava na hora de vencer a Indy, né? É uma daquelas histórias que o público fica muito feliz de finalmente esse cara conseguiu vencer. E era a hora dele. E espero muito que esse ano seja a hora do Palou, gente. Juro pra vocês. Eu não sei o que eu farei no episódio pós-Indy 500 se o Palou for o vencedor. Já deixa adiantado.
Olha, Beatriz. Você falou do Pato, né? E da vitória do Ericsson em 2022. Eu vou morrer. Espero que muito velhinho. Eu vou morrer sem aceitar que o Pato não jogou o carro para naquela última volta em 2022. Ele vai, quando ele abre naquela primeira curva, ele tinha que ter jogado o carro ali. Ah, mas vai bater, irmão. Última volta de Indianápolis. A última coisa que você tem que pensar é se vai bater ou se não vai bater. Vai. Se der, Deus. Se não der, paciência. Mas o Takuma Sato fez isso em 2012 e bateu. Mas depois ele ganhou a corrida duas vezes, né, inclusive. Então, perdido por um, perdido por mil, né, na hora do vamos ver. A gente falou do tamanho da corrida, de como funciona. A Indy tem algumas tradições, né? É importante exemplificar um pouco dessas tradições, né? Algumas coisas que são muito específicas de Indianápolis. A principal delas, talvez, né, a que é a mais conhecida no mundo do automobilismo, é essa que vai aparecer aí nas telas de vocês, com o Elinho, que ganhou em 2021. O leite, né? O vencedor da corrida bebe leite. É a tradição aí quase já centenária de Indianápolis. Beatriz, não é tão comum.
Não, não é tão comum. E eu acho muito legal a origem dessa tradição. Eu acho que essa é a tradição que eu mais gosto da Indy, justamente porque a gente está acostumado com aquele padrão, né? Venceu a história champanhe. E na Indy 500 a gente tem o leite. E ano passado eu fiz uma descoberta muito boa. Eu não vou saber explicar qual é qual. qual é qual aqui, tá? Mas acho muito legal que eles podem escolher o tipo de leite que eles querem levar para comemorar. E eu descobri no ano passado que existe um tipo de leite que fica mais bonito na hora de tirar foto. Eu achei isso, assim, uma informação muito valiosa, tá? Para a tradição. Mas, enfim, falando sério agora, tem essa tradição. A primeira vez que um piloto bebeu leite após vencer foi em 1933, quando Louis Meyer solicitou uma garrafa, porque a mãe dele dizia que o leite era importante para manter a hidratação. E aí ele venceu de novo em 1936 e repetiu o gesto, foi flagrado. E ele foi o primeiro piloto que venceu 3 vezes uma Indy 500. Então, acabou que esse gesto dele influenciou alguns outros pilotos a repetirem o feito. Só que foi só em 1956, quase 20 anos depois da segunda vitória dele, que isso foi imposto como a comemoração oficial. Eu acho que entre os grandes momentos da comemoração com a garrafinha de leite, a gente tem ali em 1993, quando o Emerson Fittipaldi ele bebe suco de laranja ao invés de beber o leite. E foi a questão, né, que o suco era de produção familiar, lá da família Fittipaldi. E o Roger Penske, que não gostou nem um pouco da iniciativa do brasileiro, obrigou ele a beber o leite depois, mas aí já não valia de nada, a foto oficial já tinha sido feita com o suquinho de laranja propaganda da família Fittipaldi. Mas acho que essa é a tradição, uma das tradições mais legais, porque define bem a loucura, né? Depois de tudo isso que a gente já falou, era até a loucura de no final você comemorar bebendo leite com um leite específico que você pode escolher o que você quiser, se você tiver, se o piloto tiver intolerância à lactose, tem o leite lá para ele, que sem lactose, se que já teve o caso do Montoya que pediu leite com achocolatado, enfim, o tipo de leite que você quiser levar para comemorar, você pode, desde que seja leite, não suco de laranja. Mas, de resto, eu achei muito legal essa informação. Eu não consegui, eu procurei hoje a tabelinha lá, tipo, com o nome do leite, que falam que fica mais bonito na hora de tirar a foto comemorando, jogando, né, jogando leite, né, para comemorar a vitória, mas eu não achei para trazer essa informação super valiosa para vocês. Mas eu acho que é uma tradição muito bacana, que é um diferencial a mais dentre os tantos diferenciais que tem na Indy 500.
Só complementando, se não me engano, o leite é o integral, porque ele é mais branco, né? Como ele tem ali sua camada de gordura completa. Profissionais nutricionistas que estão ouvindo este podcast podem explicar melhor isso. Mas como ele é ali mais natural, ele acaba sendo mais branco e ficando mais bonito na foto. Por favor, escolha qualquer leite, menos o suco de laranja.
Eu gosto muito da foto anterior, porque o Hélio Castro Neves, como um bom brasileiro, escolheu leite com Nesquik para tomar no pódio. Eu acho inacreditável. Ele falando, o leite é rosa. É muito boa essa foto.
Tem isso que o Fábio falou, um gancho legal para o que ia citar, porque os pilotos, eles são consultados pela Indy na semana da corrida e eles escolhem, cada um dos 33, o tipo favorito de leite, né? Porque se o cara chega lá, se o cara ganha a corrida, já tem o leite que ele escolheu, né? Não é qualquer, não é pega uma garrafa na geladeira, tal, não sei o que, não. Já é tudo bem desenhado. A região de Indiana, né, que é o estado, de fica Indianápolis, é uma grande produtora, né? Então tem essa relação local. E como o estadunidense gosta de umas papagaiadas, né? Tipo, tem umas coisas que só eles gostam de fazer. Todo ano, a Indy 500 tem a vaquinha. Todo ano tem uma vaca, que é a vaca que dá o leite que os pilotos vão beber, né? E aí leva a vaca pro autódromo e tira as fotos com a vaca. É uma coisa... Cara, assim, eu gosto muito da Indy, né? Quem acompanha aqui sabe o quanto eu falo da Indy 500, mas tem umas coisas que não dá, né? Ela leva a vaca pro autódromo para tirar umas fotos. Tem umas bizarrices, né? Mas faz parte, né? E eles gostam disso. Então, lá o leite é produzido lá mesmo, no estado de Indiana, e leva a vaca, né? Tem toda a mídia local faz reportagem, né? Quem é a vaca desse ano, né? Que todo ano é uma vaca diferente, né? Obviamente é um espetáculo, né? Não dá para negar que não seja espetáculo. E tem também, né? Para quem não costuma acompanhar, a Indy ela tem um grande cerimonial, né? Pré-corrida, né? com hino, com exército, com a apresentação dos pilotos, com as músicas que eles cantam lá, o Back Home Again in Indiana, muito famoso. Então, até acho engraçado quando eu comento com as pessoas, né, que o pessoal, a gente que já acompanha há mais tempo, né, a primeira Indy 500 que eu lembro é 2007, então já vão muitos anos aí. O pessoal pergunta, a que horas vai começar? Aí eu respondo, que horas vai começar a transmissão ou que horas vai começar a corrida? Porque começa a transmissão, mas até começar a corrida demora muito tempo ainda. Começar, faz parte. Eles têm muitas tradições lá, inclusive, nesse sentido. Beatriz, vamos falar um pouquinho dos destaques, né? Porque, obviamente, os Estados Unidos dominam, né, historicamente a Indy 500, né, até por ser uma corrida deles. Mas o Brasil tem uma história muito rica, né? Depois dos Estados Unidos, é o país que mais tem história aí ao longo desses anos de Indy 500. É o Brasil com oito vitórias, né? Oito vitórias em Indianápolis, tem o Brasil, o maior depois dos Estados Unidos.
Sim. Antes de passar só para os principais nomes, eu quero citar duas tradições que... Uma para explicar a data, né? A Indy 500, ela sempre vai acontecer no último domingo de maio. Então, ela ocorre nesse dia, porque depois de alguns testes de qual seria a melhor data para fazer esse evento, eles perceberam que o último domingo de maio seria uma data legal, em questão de atrair público, até do bem-estar do público. O verão está começando, não está com calor tão exorbitante nos Estados Unidos, e acontece um dia antes, né, na véspera do Memorial Day, que é celebrado sempre na última segunda-feira de maio nos Estados Unidos, que é uma data que celebra os soldados que morreram em combate pelos Estados Unidos. E que na Indy 500, diferente das corridas do ano, a gente tem uma fila de 3 carros e não de 2, né? Então, são 3 carros lado a lado, que é mais um diferencial da Indy 500 em relação ao resto do calendário. E é a última, prometo, das tradições que vocês comentaram sobre a linha de chegada, a jarda lá de tijolos, que a tradição surgiu na NASCAR e depois foi abraçada pelos vencedores da Indy 500, de que é justamente o ato de beijar essa jarda de tijolos quando se vence uma corrida. A foto do Ericsson, inclusive, beijando a faixinha de pilotos é muito boa. Não sou muito fã do Ericsson, mas aquela foto realmente é muito boa. Aí, dito isso, são outras tradições que acho legal da Indy 500. A gente tem nomes realmente muito...
Ô, Beatriz, só antes de você continuar sobre os nomes, a gente falou das tradições, só uma coisa que eu lembrei de citar para não perder o gancho. A gente citou o Leite. Quem acompanha mais tempo vai lembrar que entre 2010 e 2013 a Fórmula Indy correu em São Paulo, né? No autódromo ali do AMB. Não é igual, mas tem muitas semelhanças com o que a Fórmula E corre hoje, né? Tinha a reta principal era a reta do Sambódromo e tudo mais. E nos primeiros anos, né, 2010 e 2011, o vencedor tomava leite também, né? Só que a corrida era patrocinada pela Nestlé e aí o vencedor tomava um leite ninho. Deixa eu dar um zoom aqui na foto. A foto tá meio pequena, mas tá aí o Will Power virando uma caixa de leite ninho no pódio e os companheiros ali de pódio olhando para ele sem entender nada. Em 2011 ele bebeu de novo, o Power ganhou 3 corridas, né, em São Paulo. Tá aqui de novo uma caixa de leite bom gosto que o Will Power tomou em 2011, que até busquei, eu não sabia da existência dessa foto, mas achei aqui na pesquisa rápida. Ele autografou a caixa e leiloaram a caixa depois, uma caixa de leite bom gosto de 1 litro autografada pelo Will Power. Inclusive, os relatos da época são de que ele quer agarrar... Vocês viram as fotos, né, anteriores, que o leite lá de Indianápolis vem numa garrafa toda produzida para não sei o quê. O leite brasileiro é na boa e velha caixinha de plástico, né? Então, entregaram a caixa para ele e ele ficou sem saber, tipo, o que é isso? Aí ele consultou a galera ali e avisaram, pô, é leite, pode beber. E aí ele virou leite no pote. Dado esse destaque, é um destaque histórico, né? Temos que puxar esse gancho. Beatriz, agora podemos falar dos destaques.
Os destaques da categoria, né? Da história. Até perdi o rumo do que a gente estava falando aqui. Achei genial. É chato que o estadunidense gosta de victor, mas o brasileiro não fica atrás. Nem um pouco. Enfim, a gente, como você falou na introdução, né, o Brasil tem uma história muito bonita na Indy 500. Nós temos 8 títulos e somos o único país nesse momento. Eu achei skin patriota agora, vocês não perceberam. É, somos o único país nesse momento que podemos chegar aí a ter um piloto com 5 títulos da Índia, porque Elinho estará no grid desse ano, brigando aí. Ele não faz parte. Ele é um exemplo bom, né, daquilo que comentamos, de pilotos que não fazem a temporada completa da Indy, mas correm apenas a Indy 500. Elinho correu até ano passado, mas esse ano ele vai estar apenas na Indy 500 para tentar aí o seu penta na categoria. E além do Elinho, né, que é o único piloto não estadunidense que chegou no feito de 4 Indy 500 conquistadas, a gente tem o AJ Foyt, o Alansa e Rick Mears, que também estão tetra aí na conquista da Indy 500. Eu acho que é importante destacar, né, o primeiro vencedor da história da Indy 500, que foi o Ray... Gente, eu sou ótima pronunciando o nome em inglês, desculpa, tá? Que é o Ray Heron, creio que é assim que se fala. E entre as equipes, a Penske, né, que hoje o Roger Penske é o dono da Indy, e que é a equipe mais vencedora, né, que tem aí 19 triunfos, sendo o último em 2023 com o Joseph Newgarden. Esses são nomes interessantes para se destacar. E falando no Newgarden, que venceu pela primeira vez, ele pode ser o primeiro piloto a vencer 2 provas de forma consecutiva desde o Hélio Castro Neves, que fez isso, né? Alcançou ali no começo do século, 2001 e 2002. E se o Newgarden conseguir repetir a vitória, né, ser biconsecutivo, ele ganhará um bônus de $440 mil. Cortesia básica aí da Indy, que, além de tudo, a Indy 500 também envolve bastante premiação em dinheiro para os pilotos que se destacam na prova.
Opa, estava mutado aqui. Essa foto aí que vocês estão vendo, para quem está acompanhando ao vivo, né, da esquerda para a direita, AJ Foyt, Al Unser, Rick Mears e Hélio Castro Neves, né, os únicos a ganharem 4 vezes. Essa foto foi logo depois, o Elinho ganhou em 2021, né, a quarta foi em maio de 2021. E aí no mês seguinte eles juntaram, né, os 4 e levaram para Indianápolis para fazer gravações especiais e algumas fotos. E foi até muito simbólico isso, né, porque o Al Unser, que é o segundo aqui, né, da esquerda para a direita, o de blazer cinza, ele faleceu em dezembro daquele ano, né? Então ainda deu tempo de juntarem os 4 para fazerem uma foto dos tetracampeões antes do Al Unser partir. Ficou registrado aí esse encontro dos que venceram 4 vezes, e o Elinho, obviamente, o único nativo, é quem pode chegar a um inédito pentacampeonato que ninguém nunca conquistou.
Além do pentacampeonato, o Elinho, se ele ganhar, ele também vai se tornar o vencedor mais... Esqueci o nome da palavra, mas vai ser a pessoa mais velha a vencer em 500. Aos 49 anos de idade.
Eu acho legal destacar a vitória do Elinho em 2021, né? A conquista do Tetra. Eu tô meio confusa com as nomenclaturas de quantidade de título. Eu ia falar Hexa no Penta, mas enfim. Foi uma vitória muito inesperada, porque ele tava ali com a pequena Meyer Shank, que é com quem ele vai correr de novo esse ano. E a vitória dele, né, tradicional, comemoração dele pulando ali, nosso Spider-Man pulando ali para comemorar na gradezinha ali que separa a torcida. O Hélio Castro Neves, como eu disse lá no começo do programa, ele é um piloto que é muito importante para a história da Indy, para além da história do automobilismo nacional, e ele tem toda essa grandeza, justamente a grandeza do Hélio Castro Neves na história da Indy, na história do automobilismo, e a marca que ele deixa para o automobilismo brasileiro é toda pautada na Indy 500, que prova o tamanho e a importância gigantesca dessa prova para o calendário da Indy, para a competição e para os pilotos que vencem. O Elinho está marcado na história da Indy 500 e da IndyCar, justamente por triunfar tantas vezes, como eu disse, é o único piloto não estadunidense a conseguir igualar o título de ser 4 vezes campeão da Indy 500. Então, assim, Hélio Castro Neves é gigante, gigantesco. E vale ressaltar que esse ano, além do Elinho, a gente tem o Pietro Fittipaldi representando o Brasil, Não, que nada, gente. Eu ia me limitar a isso, né? Eu me perdi no meu raciocínio. Mas a gente tem aí o Pietro Tifaldi também representando o Brasil. Agora sim, lembrei. Pietro, que corre a temporada completa da Indy. Era esse o meu comentário. Então, teremos dois brasileiros, por enquanto, representando aí a nossa bandeira na maior prova do automobilismo mundial. Eu não sei se você está falando alguma coisa.
Eu achei que eu estava mutado, aí eu vim aqui desmutar e percebi que eu não estava.
É que agora eu não vou nessa... ver, porque a faixa de ao vivo está na sua cara, então se você estiver falando, não dá para ver se está mutado.
Não, eu estou vendo. Inclusive, deixa eu até tirar a foto para poder... Agora sim. Aí, agora melhor. O Elinho... Gente, vocês estão falando aí bastante do Hélio Castro Neves, né? O Elinho, essa vitória de 2021... ela foi muito marcante, não só pelo tetracampeonato, né, pelo que você citou, Beatriz, por ser uma equipe pequena, né, mas porque o Elinho tinha ganho em 2001, 2002 e 2009, né, quando ele estava na Penske. Então, ele já era muito tempo sem ganhar, né, então a gente pensava, pô, seria legal, tetra, tava na prática, assim, não passava muito pela cabeça que já era muito tempo, né, tanto que eu fui até buscar esse estatístico. Foram 12 anos entre a vitória de 2009, o tri, né, e o tetra em 2021. É a segunda maior diferença na história de vitórias, né, de um piloto entre uma primeira e uma segunda, uma terceira, por exemplo, vitórias de um piloto em Indianápolis. A maior é do Montoya. Eu citei agora há pouco o Montoya quando ele ganhou em 2015, né, saindo lá de trás. Ele tinha ganho em 2000, antes mesmo de ir para a Fórmula 1, né? Então foram 15 anos entre a primeira e a segunda vitória do Montoya. O Elinho teve 12 anos entre a terceira e a quarta. E o Elinho foi... E se a gente pegar o intervalo entre a primeira e a última vitória, para quem venceu mais de uma vez, o do Elinho é a maior, porque o Elinho ganhou a primeira em 2001 e a quarta em 2021. Ou seja, 20 anos depois de vencer pela primeira vez, o Elinho estava ganhando de novo. Né? Então mostra como que ele é um cara sempre muito competitivo. Né? Em 2022 ele foi sétimo, né? Então ele é um cara sempre muito forte. Ele pode já não ser mais o mesmo, Hélio, tanto que ele nem participa mais da temporada completa. E quando participava não vinha bem, né? É um fato. Mas o Hélio em Indianápolis ele se transforma e ele sempre chega com chance de fazer coisas interessantes. E hoje a Indy, ela é o dono da Indy, é o Roger Penske, né, que é o criador, fundador aí da equipe Penske. Hoje ele não está mais na Penske, ele é o dono da Indy. O Roger Penske, como dono de equipe, tem 19 vitórias em Indianápolis. 19. A última foi ano passado, né, com o Newgarden. Em segundo lugar, né, estão empatados o Lowmore, que foi um chefe de equipe lá dos anos 40, né, da época que a Indy ainda corria com a AAA e tudo mais. O Michael Andretti, que hoje é o dono da equipe Andretti, e o Chip Ganassi, né, dono da equipe Chip Ganassi. Os três estão empatados com 5 vitórias. E o Roger Penske tem 19. Então, se o Michael Andretti e o Chip Ganassi triplicarem a quantidade de vitórias que eles têm em Indianápolis, eles ainda não alcançam o Penske. Então, é incrível como que a história de Indianápolis também se cruza muito com essa história do Roger Penske, né, da equipe Penske. E até para voltar na foto só antes de encerrar, eu citei aqui o AJ Foyt, né, que é esse primeiro aí do lado esquerdo, né, que ganhou 4 vezes. Ele até hoje tem a sua equipe, né, a equipe Foyt é dele, AJ Foyt. Ele é um dos grandes, assim, falar de automobilismo no geral, né, sem citar o AJ Foyt, é uma temeridade, que ele é um dos grandes da história do automobilismo. Ele tem 89 anos, é chefe de equipe até hoje, continua na ativa, né, com a equipe correndo a temporada completa. E o Foyt, ele é tetracampeão de Indianápolis. Três dessas vitórias dele foram com a própria equipe, porque na época, nos anos 60, ele já tinha fundado a equipe dele. E a segunda, a terceira e a quarta vitória deles, né, que foram em 64, 67 e 77, foram com a equipe dele, né? Então ele, como dono da equipe, correu e ganhou 3 Indy 500 como dono, além de uma sem ser dono da própria equipe. Ou seja, é um cara que, quando se fala de Indy, quando se fala de Indianápolis, a gente tem que reverenciar muito o que fez e o que faz o AJ Foyt. Beatriz, antes da gente encaminhar, a gente falou muito aí desses nomes históricos, falamos do Elinho, né? Importante lembrar também, né, que são duas vitórias brasileiras com Emerson Fittipaldi, né? Foram as duas primeiras, né, 89 e 93. O Elinho em 2001, 2002, 2009 e 2021. O Gil de Ferran, finado Gil de Ferran em 2003. E o Tony Canaan em 2013, né? Aquela... Confesso para vocês que foi uma das duas únicas vezes na minha vida que eu chorei vendo esporte, quando o Tony Canaan ganhou em 2013, porque ele merecia muito. Foram 12 tentativas até, enfim, ganhar, e muitas que bateram na trave em 2013 deu certo. E é uma corridaça, assistam no YouTube, porque é uma baita de uma corrida aquela. Vamos falar um pouquinho desses nomes atuais, né? Você citou o Neil Garden, que é o atual campeão, o Palou, que agora já é líder do campeonato e teve uma grande chance ano passado, o Pato, que tem duas Indy 500 muito competitivas aí nos últimos anos e acabou não conseguindo. Vamos falar um pouquinho de quem são os candidatos de agora, né, a brilharem em Indianápolis.
Olha, eu... Assim, o que eu falo não leva muito a sério, porque eu não tenho fama de ciclador à toa. Mas eu acho que esse ano vai dar uma ganasse, mas não a do Palou. Eu tô com uma sensação muito forte desde o começo da temporada que esse ano é do Dixon. Não sei, né? Pode ser que eu fale isso e na largada ele tá com o carro no muro, mas assim, eu realmente acho que o Dixon é um nome forte para a Indy 500 esse ano. Motivos? Não tem, é o Dixon. Não, eu acho que não precisa de motivos para explicar porque que eu acho que o Dixon é favorito. Para o nome dele, eu acho que o Neil Garden também pode ser um nome para ficar de olho. E entre os que não venceram ainda uma Indy 500, coloco aí também o nome do Palou. Eu não sei se eu coloco do Pato, mas acho que o Pato é mais uma questão de desilusão mesmo, assim, há muito tempo. Mas é porque a gente vê, claro, em Indianápolis é tudo muito diferente, tem muito treino, tem muito tempo para se adaptar, é tudo muito imprevisível. Mas a gente vê que, por exemplo, no caso do Pato, a McLaren ainda está lutando para se entender nessa temporada. A gente está vendo uma McLaren vindo ali a uns passos bem lentos em 2024. A McLaren é uma equipe que vai alinhar 4 carros no grid da Indy 500 esse ano. Além dos seus 2 pilotos de temporada regular, Alexander Rossi, que já é vencedor da Indy 500, venceu a 100ª edição. Inclusive, no pré-live teve uma surpresa, né, do Fábio e da Aline em relação, não a vencedor de Indy 500, mas teve. A minha grande surpresa nível espanto igual deles foi descobrir que o Rossi tem uma Indy 500 no currículo. Inclusive, uma Indy 500 tão importante que foi a 100ª edição. Quem aqui acompanha...
É a primeira que ele participou em 2016.
Exatamente. Né? E, assim, bizarro. Tá? Isso prova que qualquer um pode ganhar Indy. Brincadeira. Mas, enfim, a gente vai ter o Aylott substituindo o Purcher, né? A gente teve toda uma troca na Indy, era o Malucas machucou, agora o Purcher é o piloto da temporada regular, mas aí a McLaren não quis arriscar, né? Colocar um piloto inexperiente que ainda tá aprendendo sobre o carro da Indy, e escolheram colocar o Aylott, que já tem experiência nessa pista, para fazer a Indy 500. E a gente vai ter o Kyle Larson, que é um piloto muito, assim, grande na história da NASCAR, e ele vai buscar ser o primeiro piloto a conseguir competir no mesmo dia a Indy 500 e a prova de Charlotte 600 lá da NASCAR, que, assim, é como se fosse a Indy 500 da NASCAR, é uma prova gigantesca. E eu porém essa participação do Larson, que se tiver algum atraso na Indy 500, ele vai deixar o carro e assume o Canaan. E se o Canaan vier vencer e o Larson tiver largado com o carro, quem vence no nome que vence é o do Larson, enfim, coisas da Indy. Então a gente tem a possibilidade de ter um terceiro brasileiro, que é o Tony, que já é vencedor da Indy 500. E um nome que nunca se pode deixar de lado é do grande apoiador do Pit ao Grid, Will Power, né? Que já passou por muitas experiências bebendo leite. Gente, contexto, o Will Power, ele, por algum motivo, ele vivia curtindo coisas de produtores de conteúdos brasileiros, inclusive do Pitch Grid. A gente abria as notificações e tinha lá. O Will Power curtiu algum post nosso, grandíssimo, né? O Will Power. Eu acho que os nomes são os nomes mais tradicionais. Eu não sei, sinceramente, não sei apontar se pode acontecer uma zebra, mas sei lá, dia 27 de maio, a gente pode estar chegando aqui e falar que o Lundgren ganhou a Indy 500. Não duvidaria, mas...
Pode acontecer,
mas eu acho que desses nomes atuais, eu acho que o Neil Garden, que já foi campeão, o Palou Mas no meu coração é Dixon. E é isso.
Aline e Fábio, essa é a hora em que vocês vão se queimar ao vivo, hein? Apostarem aí quem vai levar esse.
Romandro Jean.
Opa, já pensou?
Nossa, não.
Ele tem três batidas em Indianápolis no currículo, né?
Não. E o homem que o Fábio sempre solta dessas, eu não duvido que o Jean ganhe depois dessa. Entendeu? Só porque ele chegar aqui.
Minha mãe do Jean acredita nisso.
Mas eu não duvido que aconteça, só porque dia 27 de maio o Fábio chegar aqui e tá com a nossa cara que o Grosjean ganhou.
Eu me recuso a ver o Grosjean ganhar uma Indy 500 antes do Palou. Eu me recuso muito.
A Bia falou 31 pilotos, ela zicou os 31, entendeu? Então tá ali entre os que sobraram. Mas eu pessoalmente, eu vou torcer pro Hélio. Depois que eu fiquei sabendo da informação, né, o Edu mandou no grupo que existe a possibilidade do Tony Canaan correr, eu vou torcer pela possibilidade de ter três brasileiros no grid e para um dos três vencerem a corrida, é a minha expectativa, mas eu tô com um feeling aqui que eu acho que Marcus Ericsson vai vencer a sua corrida. Ele tem a pala do vencedor.
Não,
você vai de Grosjean a Ericsson, assim fica difícil, cara.
Mas isso aí que o Fábio falou, é verdade, isso conta muito, hein? Essa galera que vence Indianápolis chega com outra casa. E o Ericsson ficou a meia volta de... Por meia volta a gente não estaria falando aqui hoje de um Ericsson atual bicampeão de Indianápolis, né? Então, é um cara que chega forte. Assim.
Essa meia volta foi conduzida por Jesus. Entendeu? Ele enfiou mais uns cavalos de potência naquele carro do New Garden, entendeu?
Gente, tem um comentário aqui interessante da Thaís. Ela tá falando que a zebra na Indy 500 vai ser o Santino Ferrucci da AJ Foyt, que no ano passado realmente ele deu um show e ficou no P3. Ninguém imaginava que o Ferrucci ia ser pódio na Indy 500 e foi. Ano passado a Indy 500 foi muito maluca. Então fica aí. Realmente, é um nome que ninguém pensa e que ano passado já foi uma zebra só de estar no pódio.
Fatos, tá aí um bom nome.
E aí, a Aline, vai se comprometer também?
Eu acho, embora o Paulo tá com um ritmo muito forte, mas eu não vou apostar nele porque é capaz dele bater de novo, né? Bater em nele de novo, só porque eu falei. Não vou apostar na McLaren, porque é o que a Bia falou, concordo. A McLaren, por mais que o Pato tenha tido duas Indy 500 muito competitivas, eu acho que esse ano a McLaren não se encontrou ainda como um todo na Indy. Pode ser que aconteça na Indy 500, pode ser, mas eu duvido muito. Então eu fico entre os carros da Ganassi, apostando no New Garden e no New Power.
Olha, eu acho, eu vou pro achismo e vou pro chute. Eu acho que a Penske vai ganhar a corrida. Agora, se você me perguntar aqui, eu sou incoerente, né? Porque eu falo, acho que a Penske vai ganhar a corrida, mas minha aposta não será na Penske. Eu tava olhando aqui a lista, sabe aquela coisa de feeling? Quando você olha e pensa, acho que vai ser fulano? Colton Herta.
Ai, nossa.
Pior que ele tá bem. Eu tinha pensado em botar nele, mas eu não quis. Meu ranço já superou.
Putz, o
Ertinha
tá bem mesmo.
Aí, tá bom bem.
Ele tá bem, mas assim, Indianápolis ele ainda não tem um bom histórico, né?
Sim.
Mas,
vamos ver. E aquela questão, né? O fator Andretti conta.
Oh, se conta. Mas você falou, a própria Beatriz lembrou bem do Dixon, né? O Dixon é ex-campeão, é o segundo maior vencedor da história da Indy, né? O cara tem vários recordes, é o grande nome da nossa geração. O Dixon tem 5 poles, ele é o segundo piloto com mais poles na história de Indianápolis, mas ele só tem uma vitória, que foi em 2008, né? E de lá pra cá já aconteceu muita coisa com ele, né? Já capotou carro, já estourou limite de velocidade no box, já bateu sozinho, já foi envolvido em acidentes. O Dixon tem um histórico meio complicado em Indianápolis, né? Quando as coisas parecem que não dão muito certo para ele, né? Óbvio que o cara é vencedor de Indy 500, né? Já marcou o nome, mas pelo talento e por tudo que ele já fez e ainda faz, uma Indy 500 é muito pouco para o que o Dixon já conquistou, né? Mas faz parte.
a gente falou durante o episódio de alguns rookies, né, que ganharam as 500 milhas. Vão ter alguns no grid. Você acha que não existe a possibilidade de algum deles vencer? Não é alguma aposta interessante?
Olha, se for para algum rookie levar, vai depender obviamente de quem depende de muitos contextos ali, né? Mas se for para algum rookie levar, eu acho que quem tem mais chance, tudo bem que não é da Indy, mas é o Kyle Larson. E aí acho que a gente tem que pontuar, vou puxar para a Beatriz, que eu sei que ela acompanhando aí também está bem inteirada, essa história do Kyle Larson, que é um piloto da NASCAR, um piloto campeão da NASCAR, né? Ele é o campeão da NASCAR. E que vai correr na Indy esse ano pela McLaren, né? A McLaren vai ter 4 carros. Aí aquela coisa que a gente falou também das inscrições, né? A McLaren tem 3 carros na temporada completa. Para a Indy 500 vai ter um carro a mais, que vai ser do Larson, que vai fazer algo aí que vira e mexe alguém tenta fazer, né? Que é o que eles chamam de double, né? Porque no mesmo dia, né? A Indy 500, a Indy faz a Indy 500 no domingo, e no mesmo domingo, mais à noite, a NASCAR faz as 600 de Charlotte. Charlotte é o principal centro ali da NASCAR, né? É onde fica museu e tudo mais, é um centro histórico da NASCAR. E as 600 de Charlotte são no mesmo dia, e vira e mexe, alguns pilotos tentam fazer as duas corridas, né? Saem de uma direto para outra, vai ser o Kyle Larson vai tentar fazer isso esse ano.
É loucura. Para mim é loucura. São duas provas que exigem muito, são duas provas muito importantes. E é igual eu falei agora há pouco, né? A gente tem essa possibilidade de ter 3 brasileiros, justamente porque qualquer atraso que tenha na Indy 500, o Larson ele vai priorizar fazer a corrida de Charlotte 600 do que seguir na Indy 500. Por isso que o Canaan tá ali de sobreaviso. Caso algo ocorra, ele é o substituto do Larson. Concordo que se tem um rookie esse ano que pode fazer alguma coisa, é ele. Mas aí fica aquela incógnita. Será que vai ter tempo para fazer alguma coisa, né? Já que tá com o calendário tão apertado. E nesse ano a gente tem 7 pilotos fazendo estreia na Indy 500, que é o Marcus Armstrong, que é piloto na temporada regular, mas vai estrear agora apenas nos ovais, né? Acho que ano passado ele não fez nenhum oval, se não me falha a memória, o Marcus Armstrong. Agora me veio isso, mas eu não tenho muita certeza. Aí a gente tem o Tom Blomqvist, é o Kyle Larson que a gente já falou, o Linus Lundqvist, o Christian Rasmussen, o Nolan Siegel e o Kiffin Simpson, que são os pilotos que vão fazer sua estreia aí no traçado da Indy 500, que é um traçado muito desafiador. E para mim não são nomes que me inspiram confiança para ser uma grande surpresa e poder, sei lá, dar uma de Alexander Rossi e vencer a sua estreia. Mas apesar de ter o Kyle Larson nesse bolo. E aqui, só para completar essa questão dos inscritos, a gente vai ter 8 vencedores de Indy 500 no grid desse ano, né? Que são o Hélio Castro Neves, que a gente já falou, o Takuma Sato, que não cansa de correr Indy 500, é mais um caso de piloto que sempre se inscreve para essa prova. O Elinho tem 4 títulos, como ele já falou. 4 vitórias, perdão. O Takuma Sato venceu 2 vezes. E depois a gente tem pilotos com 1 vitória cada, que é o Scott Dixon, o Hunter Rea, o Rossi, o Power, o Ericsson, o Neil Garden, que complementa aí o hall dos vencedores de Indy 500 que retornam para tentar colocar mais um título na sua galeria. Para fechar essa coisa de quantidades, só para... Não tem muito a ver com pilotos. A Indy, ela, diferente da Fórmula 1, ela não é um campeonato de construtores. Então, eles usam um chassi igual, que é um chassi da Lara. E os pneus são fornecidos pela Firestone. E temos 2 fornecedores de motores, que é a Honda e a Chevrolet na Indy 500. Dos 34 inscritos, 18 são motores Honda e 16 motores Chevrolet.
Eles chamam, né, só para poder completar, né, especialmente, eles chamam de double duty, né, que são os pilotos que tentam fazer as duas corridas, né, de uma vez. Fui buscar aqui a estatística. O primeiro foi o John Andretti, em 1994, ele que é da família Andretti, né, e de lá para cá, isso em 1994, como eu falei, de lá para cá foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos agora contando com o Larson, né? Já em 10 anos a gente teve algum piloto tentando fazer as duas, né? Quem mais o fez foi o Rob Gordon. O Rob Gordon, desses 10, 5 foram dele, né? 97, 2000, 2002, 2003, 2004. Em 5 anos o Gordon fez as duas. E o melhor, que se saiu melhor nessa, né, nessa tentativa dupla, foi o Tony Stewart. O Tony Stewart, que é outro nome lendário, né? Ele é campeão da Indy e campeão da NASCAR. Em 2001 ele era piloto da... Ele já estava na NASCAR, depois da passagem pela Indy. E ele fez a Indy 500 pela Chip Ganassi e a Charlotte 600 pela Joe Gibbs, né, que é outra equipe tradicional lá. E ele foi nesse ano, não só pelo resultado, né, que ele foi sexto na Indy 500 e terceiro em Charlotte, ele foi o único de todos esses que eu citei, né, de 94 para cá, que não ficou que não terminou nenhuma volta atrás do líder. Então ele completou todas as voltas das duas corridas. Ele completou todas as 200 voltas em Indianápolis e as 400 voltas em Charlotte. Ele fez as que... Porque na prática, né, se o piloto termina a volta atrás, ele não deu todas as voltas, né, da corrida. Então ele completou as 500 milhas de Indianápolis e as 600 milhas de Charlotte. 1.100 milhas de carro de corrida em um dia só. O único que realmente conseguiu essa marca da primeira à última milha foi o Tony Stewart em 2001. A ver se o... Se o Kyle Larson consegue esse ano ou não. Temos algo mais? Acho que a gente falou bastante, né? Quase uma hora e meia falando de história, de tradições, de calendário, de fatos curiosos, dos atuais nomes, de tudo que a gente pode falar. Amanhã começa para valer, né? Vou até compartilhar de novo aqui a arte pro pessoal poder acompanhar direitinho. O Fórmula Indy Brasil, o Fórmula Indy Oficial, né, que é a conta aqui da Indy no Brasil, publicou. A gente lá no Indy DP publicou também, né, para vocês poderem acompanhar. Vou até dar um zoom. Começa amanhã e aí vocês estão vendo, realmente é dia longo mesmo, tá? O treino amanhã começa às 10h15 e vai até às 7 da noite, porque primeiro tem uma sessão ali para os novatos e aí 1 da tarde a pista é liberada para todo mundo. E aí você tem quarta, quinta, sexta-feira, sessões longas de treinos, né, para todo mundo participar. No sábado você tem um treino livre ali de manhã, e aí de meio-dia às 7 da noite você tem o primeiro dia de classificação, né, que foi o que eu comentei lá atrás, né, com todo mundo na pista, as posições 10 a 33 definidas. No domingo você tem um treino de 2 horas no começo da tarde, depois você tem o segundo dia de classificatório, que aí você tem todas as definições das primeiras filas, do último, da última, do bump e tudo mais. Tem treino na segunda-feira, tem o Carb Day, né, que é como eles chamam lá, o último treino na sexta-feira. Uma competição de pit stops que eles fazem também na sexta, sábado é dia livre, aí no domingo, dia 26, 1h45 da tarde, na hora de Brasília, a largada. Se você quiser assistir o cerimonial, aí você já liga a TV, sei lá, 5h30 da manhã, que já deve ter gente na pista. Mas a corrida mesmo, 1h45, bandeira verde, passa na TV Cultura, na ESPN, no Star Plus, todo mundo aí transmitindo aí de 500 e... É um grande evento, é o grande evento do automobilismo no ano e vale muito, muito a pena dar uma chance. Se você não assiste ainda e não costuma assistir, comece por Indianápolis. Dê uma chance porque é muito, muito legal. 1h27, encerrando por aqui esse episódio 93 do Pit ao Grid. Falamos bastante ainda de Indianápolis. Que sejam realmente semanas muito legais aí em Indianápolis. A gente vai estar acompanhando tudo e depois de Indianápolis a gente também vem aqui para debater o que aconteceu na corrida, que será daqui a 2 finais de semana, né, no dia 26 de maio, no domingo. Eu, Eduardo Costa, estive com a Aline Fátima, com Beatriz Barbosa, com Fábio Cavalcante. Aline, Beatriz, Fábio, na ordem vou pedir para vocês se despedirem, para não dizer que não falamos das flores. Cada um de vocês vai ter um pouquinho aí, só um pouquinho, não precisa se estender muito, para dizer o que é que vocês esperam aí da Fórmula 1, porque a gente passou quase 1h30 falando de Indy, mas tem Fórmula 1 em Imola nesse final de semana.
Boa. Encerrando o assunto Indy, só queria dizer que vale a pena ver o cerimonial de início para você ver os pilotos serem apresentados tal qual tributos em Jogos Vorazes, porque é bem esse estilo de apresentação americana que acontece na Indy. Vindo para a Fórmula 1, estou ansiosa para o GP de Imola, porque nós temos atualizações de Red Bull, atualizações de Ferrari. Então, quero ver um pouquinho como vai ficar essa ordem de forças pós-vitória do Lando Norris.
Eu não vou me estender muito sobre Fórmula 1, porque eu queria dar 2 recados aqui, e um deles é bem importante. Então, eu deixo para o Fábio fazer as considerações dele sobre Imola. O primeiro não é muito importante, mas queria vender meu peixe aqui. É dizer que lá no MacTouch Verde eu vou estar fazendo a cobertura dos treinos, classificação, corrida, tudo aí dentro de 500. Então, quem quiser ficar por dentro, não puder assistir aí todas as sessões, vai ter resumo todos os dias lá no site. E o segundo não tem a ver com a Indy, nem com a Fórmula 1, mas ao mesmo tempo tem. É, semana passada, a gente já comentou aqui no final do episódio, e desse momento a gente não tem mais ninguém que não saiba do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É, o estado continua precisando de ajuda, a situação lá ainda está muito complicada. E nessa semana, a F1TT, como é chamada, a comunidade do Twitter da Fórmula 1, se reuniu para fazer uma campanha chamada Corrida pela Vida. Essa é uma campanha para arrecadar fundos para arrecadar fundos para as pessoas prejudicadas pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. É, para participar, basta você doar R$25 e você vai estar participando de um sorteio, concorrendo a 6 kits muito bons para quem é fã de Fórmula 1, mas para além da premiação, o que importa mesmo é colaborar para ajudar com as pessoas que foram afetadas e perderam tudo lá no sul do nosso país. Então, se você puder ajudar, se você puder participar, o sorteio ocorre até o dia 17. A meta era R$35 mil, já está chegando quase nos 50 mil. Então, mostra como a União Real faz a força nesses momentos. Então, ainda tem tempo para participar do sorteio, concorrer a prêmios muito, muito legais mesmo e ajudar quem está precisando nesse momento. Dito isso, muito obrigada a você que acompanhou até aqui o nosso episódio. E obrigada, Aline, Fábio. Bem-vindos de volta depois do período de ausência. E, Edu, sempre um prazer estar com você aqui.
Eu detesto falar depois da Beatriz. A gente já falou de trocar a ordem, né? Mas eu assino embaixo tudo que a Beatriz falou sobre a Fórmula 1. Acho que a Aline também foi bem assim sobre as atualizações. É, vai ser um fim de semana de muitas homenagens ao Ayrton Senna, né? 30 anos da morte dele. Então, os pilotos com certeza vão fazer homenagens, já saiu alguns capacetes. Estou animado para ver como vai ser o evento, se vai ter algo da Fórmula 1 para homenageá-lo. A corrida é mais do mesmo, tudo que a gente tem visto em 2024, a expectativa que se repita, dessa vez com talvez uma distância maior além das duas primeiras forças para as outras. E é isso, é muito bom estar de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês, obrigado para todo mundo que assistiu. E, bom, é isso, até semana que vem.
É isso, turma, teremos aí esse final de semana Fórmula 1 em Imola, semana que vem voltaremos aí para comentar, e depois tem Fórmula 1 em Mônaco, tem Indy 500, esse final de semana já tem o classificatório da Indy 500, a gente atualiza aqui também. Muita coisa aí nesse finalzinho de mês de maio de automobilismo. Beijo a todo mundo, forte abraço, boa semana para vocês, nos vemos semana que vem.
Do Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!